Hoje é quinta-feira, dia 10 de maio de 2012, e essa é a Rádio CDH com o programa número 8. Vamos começar o programa com nosso amigo Cássio Lima, recapitulando as notícias dessa semana. Vamos lá, Cássio.
Fala, chefe, tudo bem? Bom, vamos começar o programa falando do lançamento da GeForce GTX 670 que aconteceu hoje. Para os leitores que quiserem mais informações sobre essa placa, basta ler o nosso teste que acabamos de publicar. Em resumo, a GTX 670 é mais rápida do que a sua concorrente Radeon HD 7950 da AMD. Bom, Gabriel, finalmente nós conseguimos publicar o teste de uma placa da NVIDIA exatamente no dia do seu lançamento. E me conta essa história aí. A NVIDIA resolveu colaborar mandando a placa ou foi apenas gentileza da EVGA?
Cara, foi um pouco dos dois, daí foi até uma discussão interessante, porque na semana passada eu fiz aquela crítica construtiva em relação a várias coisas sobre a NVIDIA. Anteontem, o gerente de marketing da NVIDIA Brasil, o Léo de Biasi, me ligou. Finalmente, ele conseguiu falar com o pessoal da NVIDIA nos Estados Unidos e colocar alguns pingos nos is e resolver o problema da gente não estar recebendo a amostra mais. Ele, inclusive, agradeceu as críticas construtivas porque dá mais respaldo para ele quando reclamar com a matriz. Nesse caso específico da GeForce GTX 670, o que aconteceu? A EVGA foi mais rápida do que a NVIDIA. Eles mandaram um e-mail um dia antes da NVIDIA oferecer essa placa para teste. E quando a NVIDIA ofereceu, eu já falei, olha, a gente já vai receber da EVGA, então não precisa mandar. Então, nesse caso, a NVIDIA voltou a oferecer material para teste para a gente publicar no dia do lançamento. Então está tudo resolvido, aparentemente. Então vamos ver aí como é que vai ficar daqui para frente.
Ah, tá. Provavelmente a partir dos próximos lançamentos teremos teste exatamente no dia do lançamento da placa, né?
Esperamos que sim.
Isso aí. Boa notícia.
E aí, Cássio, o que mais de notícia interessante a gente tem aí?
A outra notícia é que a partir de amanhã o novo iPad da Apple começa a ser vendido em mais 13 países, incluindo o Brasil. Ainda não se sabe por quanto o aparelho vai chegar custando aqui no país. A versão básica do novo iPad nos Estados Unidos custa $499. Agora resta saber por quanto ele será vendido aqui no Brasil. Bom, outra notícia é que a Micron, essa semana, anunciou o desenvolvimento do primeiro módulo DDR4 do mercado, que ainda está em fase experimental. As memórias DDR4 elas são mais rápidas e consomem menos do que as atuais memórias DDR3. O clock inicial das memórias DDR4 será de 2.400 MHz, podendo chegar no futuro a 3.200 MHz. Lembrando que esse é o clock DDR. O clock real é metade desse clock. E as memórias DDR3 atualmente estão limitadas a 2.133 MHz. A Micron espera iniciar a produção em massa de módulos DDR4 no próximo ano. Tem outra notícia aqui que o estado de Nevada aprovou os carros autônomos do Google. Bom, a outra notícia... Pô, essa foi foda. Bom, Gabriel... O estado do Nevada, nos Estados Unidos, aprovou os carros autônomos do Google.
Peraí, explica que diabos é isso, que eu moro no estado do Nevada. Nunca ouvi falar em carro autônomo, que história é essa?
Carro autônomo é aquele que dirige sozinho. Mas o mais interessante é que precisa de dois caras dentro do carro.
Peraí. É a pílula portuguesa contra a sede, né? Uma sede tem que tomar 3 copos d'água.
É, provavelmente.
Que história é essa que o carro não tem motorista e tem que ter 2 pessoas dentro?
Tem que ter 2 pessoas caso aconteça alguma coisa, caso o carro saia do controle, tenha algum problema.
Mas aí perdeu totalmente o propósito da ideia, né?
E outra coisa, a McAfee, inclusive, mostra preocupação com esse carro. A pessoa, um carro infectado por um vírus, enfim... problema que isso pode causar.
Ah, mas então é que nem fazer um controle remoto sem fio que tem que ter um cara lá do lado da televisão para quando você quiser mudar de canal.
Exatamente, é mais ou menos isso. Tá em fase de teste e precisa de 2 caras que vão ficar lá, sei lá, conversando, batendo papo e caso dê algum problema no carro, eles estejam lá para resolver. Gabriel, só queria dar um recado. No próximo dia 14 e 15, eu vou estar em São Paulo participando do IDF Brasil 2012. O IDF é um evento da Intel, um evento técnico da Intel, onde aborda vários assuntos relacionados à tecnologia. E no programa do dia 17, eu vou estar conversando aqui sobre tudo que eu vi, as novidades, enfim. Vai ser um bate-papo sobre o evento.
Bacana, Cássio. Então, na semana que vem, a gente conversa aí como é que foi o IDF Brasil. Então, hoje a gente queria falar sobre os livros do nosso amigo Tucker Max, que são os livros best-seller nos Estados Unidos. Inclusive, o primeiro livro dele foi feito a versão em filme. Esses livros ainda não foram lançados no Brasil. O primeiro livro dele é chamado I Hope They Serve Beer in Hell, ou seja, espero que eles sirvam cerveja no inferno. E depois o segundo é Assholes Finish First, ou seja, babacas terminam sempre em primeiro lugar. Eu li o livro, os livros são muito engraçados, são divertidíssimos. O filme é aquela história, sempre na conversão de livro para filme, eles dão uma maneirada. Então, não tem todas as histórias que eles escolhem são as mais leves, essa coisa toda. E o quarto livro dele, é interessante, eu vou botar o link aí para quem quiser ver, ele pegou a história favorita dele de cada um dos três livros e botou nesse quarto livro e colocou histórias que ele cortou dos outros livros, né, que ficaram sobrando. O nome do livro é Sloppy Seconds e está disponível de graça, então você não precisa comprar os livros para saber como é que é a escrita do cara. Mas as histórias são divertidas, porque ele relata coisas que aconteceram na vida dele e esse cara só se mete em confusão. O meu amigo Cássio também leu o livro. E aí, Cássio, o cara manda ou não manda?
Não, as histórias do cara são fantásticas. Infelizmente, a gente não pode contar todas aqui. Mas, com certeza, uma delas eu vou querer fazer um dia. Eu vou alugar um anão e levar para o seu aniversário. Para sua festa de
Essa
aniversário.
É fogo.
Essa é clássica.
O cara alugou um anão para ir numa festa. O cara chega lá na festa de mão dada com um anão. E que diabo é esse anão? Não aluguei aqui por uma hora para trazer para a festa. É meio...
Não, isso eu vou ter que fazer no seu próximo aniversário. Vou alugar um anão e vou levar na sua festa.
Não, tem várias histórias. A história, assim... Tem uma história que eu me identifiquei, que é a história que o cara acorda e o cara... Caraca, onde é que eu tô? Olha pro lado, tem uma mulher enorme de gorda, entendeu? E aí vira pra ele, oi, meu amor. E ele, o cara fica desesperado, pega a primeira roupa que ele encontra e sai correndo, né? Aí da próxima cena, o cara tá andando na rua de... calça de pijama cor de rosa, sem dinheiro, sem nada, andando a pé para casa, entendeu? Nesse tipo de coisa. É história aí que quem já viveu um pouco já passou por situações similares.
Não, um cara muito bom.
Qual a sua história favorita?
Não, a do anão, sem dúvida. Tem, não, tem outras histórias favoritas que eu não posso comentar aqui, que são pesadas. Mas essa do anão realmente é sensacional. O cara alugar um anão para ir levar numa festa é realmente é sensacional.
É, tem uma história dele que eu acho engraçado, parece coisa cena de filme Porques, assim, sabe? Cena de filme de adolescente, que foi quando ele resolveu experimentar sexo anal pela primeira vez. Essa história é muito engraçada, assim, escatológica, mas engraçada. Esse cara não sei o que ele tem na cabeça, mas o que ele fez? Ele pediu pro amigo dele ficar dentro do armário com uma filmadora, né? Aí chegou, ele voltou pra casa com a namorada, né? Aí o cara, em vez de usar um pouquinho de lubrificante, resolveu botar o vidro inteiro, entendeu? Imagina, meio quilo de lubrificante naquele lugar. E aí lá pelas tantas, né? O cara naquele coisa, naquela calor da emoção, o negócio desandou, sabe? E começou a exalar um cheiro, aquele cheiro característico daquela negócio, entendeu? O cara começa a passar mal, começa a vomitar. Aí a garota ficou enojada também com o cheiro se misturando, começa a vomitar. E dali a pouco sai um cara de dentro do armário vomitando também. Agora imagina a situação para a mulher, né, cara? A mulher tá naquela situação, começa, pô, tinha um cara dentro do armário vomitando, né? E aí a mulher pega as coisas, pega o lençol e sai correndo, vai embora. E o cara nunca mais ouviu falar da mulher e nem sabe como é que ela voltou para casa, porque a mulher largou a bolsa dela na casa do cara, entendeu? É esse tipo de história, né?
Não, porque a história que eu gosto é que ele tinha feito um acordo com a mulher, que toda vez que ela fazia sexo oral com ele, ele dava um toque quando ele fosse...
Essa não dá pra contar, cara.
Essa não dá.
Não dá. Não, teve a outra história também, que o cara estava namorando a garota e a garota tinha epilepsia fotossensível e ele não sabia. Aí ele preparou a casa dele, fez tipo uma mini boate, fez um clima assim, né, e tal, pra garota e tal. Aí começa aquela coisa, né, eles começam a ficar, aquela coisa e tal, e a mulher resolve fazer sexo oral nele e ele resolve ligar a luz estroboscópica. Só que pra quem não sabe, luz estroboscópica ativa quem tem epilepsia fotossensível. Aí a mulher foi... Imagina o que aconteceu, né? O cara ficou assim, desesperado, entendeu? Desesperado enfim, foi difícil tirar a mulher da posição que ela tava
Outra história engraçada é que ele tá transando, tá em casa transando com a muda, e os vizinhos chamam a polícia, né, achando que ele tá fazendo, como é o nome? Bestialidade, é? Que você falou?
Bestialidade, bestialidade, zoofilia, né? O garoto estava gemendo, mas o garoto era mudo, surda, muda, né?
Azofilia. Entendi. Ah, entendi.
A zoofilia você conhece,
Azofilia eu
né?
conheço. E fiquei lá.
Ah, é, né?
Não, pô, é o termo. Fica mais fácil pra galera entender também.
Ai, tá certo. Então fica aí a dica dos livros do Tucker Max, são muito engraçados. A maioria das histórias envolve negócio de sexo, tudo mais, mas tem histórias que são mais sérias também, não é só isso. Por exemplo, tem a história que ele estava contando, que ele foi num restaurante com um grupo de amigos, está lá no meio de um papo cabeça. Aí chega a mulher que reconhece uma das garotas do grupo e fala: Ô, fulana, como é que você tá? E tal. E a garota puxa uma cadeira e senta na mesa junto, começa a bater papo com a mulher. Até aí os caras já estão tá meio assim, meio chateados, porque a mulher nem se apresentou e já sai sentando na mesa, sem pedir permissão, sem falar, oi, tudo bem? Dá licença, não. Aí tá. Aí a mulher tá conversando, a gorda tá conversando com a amiga, né? E aí fala assim: Ah, você tá, já terminou de comer? Ah, já. Aí a mulher que sentou, né, que era gorda, começou a comer a comida, o resto da comida da mulher. Aí quando a mulher acabou de comer o resto da comida da mulher, virou pro cara que tá do outro lado dela e perguntou: Ah, já terminou de comer também? Começou a comer, comer. No final das contas, a mulher comeu os restos de comida de todo mundo que tá na mesa, cara. Aí o cara que ficou esse possesso começou a pagar uma geral pra mulher achando que ele tava discriminando a mulher só porque ela era oriental, entendeu? A mulher era asiática. Eu falei assim: não, pô, tô discriminando. Você chega aqui sem pedir permissão, sem pedir licença e sai comendo o resto de comida de todo mundo, você é o quê? Uma porca? Entendeu? E aí começa aí a escalar a história. O outro papo cabeça dele foi a história de como que ele terminou a faculdade de direito dele aqui nos Estados Unidos, passando 6 meses morando em Cancún, no México, né? E é muito interessante isso, que o papo cabeça dele é justamente sobre como a faculdade de direito, para quem tem mais de 2 neurônios, é muito fácil, e o pessoal achando que é muito difícil, e ele falou: não, quer ver como não é difícil? Ficou 6 meses fora, voltou, fez as provas, passou, entendeu? E se formou não assistindo uma porção de aulas, entendeu? E após que ele publicou essa história, mudaram as regras, né? O equivalente ao OAB nos Estados Unidos mudou as regras e passaram a exigir presença que antes não exigia. É isso aí, os livros são bem legais e vale a pena ler se você quiser rir um bocado.
What happens in Vegas stays in Vegas.
Hoje eu queria aqui dar uma dica poderosa. Se você reparar, computadores ou outros equipamentos que têm gabinete em plástico do tipo ABS, depois de vários anos, o gabinete passa a ficar amarelado, às vezes quase marrom. E mesmo que você limpe pra caramba, ele não volta à cor original. Pois bem, um grupo de usuários descobriu que é possível restaurar esses gabinetes de plástico ABS para a condição original deles. Eles descobriram que se você misturar água oxigenada 40 volumes com um pouquinho de OxyClean e passar e colocar o gabinete sob uma luz ultravioleta, ou se você não tiver luz ultravioleta, que é a popular luz negra, você simplesmente coloca no sol e deixa no sol por algumas horas, o gabinete volta a ficar na cor original dele. Eu coloquei aí o link para vocês verem como é que faz o negócio. Tem várias fotos do antes e depois. É realmente impressionante. Eu mesmo experimentei essa semana essa fórmula e funciona, que é uma maravilha. Eu comprei um Macintosh SE para minha coleção particular, para a história do museu do Clube do Hardware, e passei o bicho estava totalmente amarelo, amarelo escuro, quase marrom. Passei o Retro Bright, botei na luz ultravioleta várias vezes e o gabinete ficou cinza. Impressionante, eu nem sabia que a cor original do gabinete era cinza. O bicho ficou cinza. É uma maravilha. Só que tem que ter um pouquinho de paciência, porque não é numa passada só que vai resolver o problema. Você tem que passar a mistura, a fórmula, você coloca na luz ultravioleta ou no sol, deixa por algumas horas, depois volta lá, vê, depois ficou seco, ainda tem que botar mais. Aí você bota mais, coloca de novo na luz e por aí adiante até ficar na condição ideal. Nesse gabinete do Macintosh SE que eu estava comentando, eu gastei quase um dia inteiro para botar ele na condição original dele. Mas ficou uma beleza. Então fica aí a dica de quem quiser restaurar um computador antigo, uma impressora, ou enfim, algum equipamento das antigas, da década de 80, ou início da década de 90, que está amarelado e precisa de uma dica poderosa para limpar o bicho. Funciona, aprovado. E é isso aí, vamos ficando por aqui e até a semana que vem.